No CBN Saúde de hoje, nós vamos falar sobre a relação entre álcool, consumo de álcool e o câncer. Alguns estudos recentes apontam o álcool, mesmo em pequenas doses, como vilão para o surgimento da doença. Para a gente entender melhor esse contexto, nós estamos ao vivo agora com o Dr. Wesley Pereira Andrade, que é PhD em Oncologia. Bom dia, doutor.
Olá, bom dia a todos. Prazer muito grande estar com vocês nessa manhã.
Doutor, para a gente começar a entrevista, vamos falar um pouquinho sobre essa relação. Há outros estudos que já foram feitos ao longo do tempo. Quais são as novidades nesse setor e por que que é tão preocupante realmente essa relação entre o consumo do álcool e o surgimento do câncer?
Perfeitamente. Então, isso já é um fator bem consolidado na medicina, a relação do álcool com alguns tipos de câncer. Os principais relacionados diretamente têm a ver com o câncer da região oral, cavidade oral, da garganta, da laringe, do esôfago e do intestino, por contato direto dessa substância, né, associado também ao metabolismo do álcool. Então, quando a gente bebe o álcool, ele vai percorrer esse trajeto do nosso tubo digestivo, machucando diretamente as células dessa região, e também ele vai ser depois absorvido pelo corpo, pelo sangue, vai aumentar a taxa no sangue, e ele vai ser metabolizado em acetaldeído, que é o metabólito tóxico, que tem a função, tem a capacidade de poder lesar o DNA. Então, mesmo a mama, que não tem contato direto com o álcool, os metabólitos do álcool aumentam o risco de câncer de mama. E esse estudo recém-publicado chama muita atenção para isso, para a grande relação do câncer de mama com o álcool. Antes nós sabíamos que até influenciava um pouco, mas agora ficou claro que qualquer dosagem de álcool é maléfica. Maléfica para a boca, laringe, esôfago, intestino e também para a mama, além do câncer também de fígado, que é álcool relacionado.
Esse estudo que nós citamos, ele traz números bem alarmantes mesmo, é um estudo americano que foi publicado no The New York Times, e fala que mesmo o álcool presente ali em celebrações, momentos sociais, uso isolado, domiciliar, então, estaria associado, então, a esse aumento considerável do risco de câncer. O estudo traz, então, essa demonstração de que as bebidas alcoólicas contribuem para cerca de 100 mil novos casos de câncer, 20 mil mortes relacionadas à doença todos os anos nos Estados Unidos. Esses números são muito altos, doutor. Não sei se a gente tem algo parecido aqui no Brasil para ter essa base, mas ainda há um certo desconhecimento. Já falou, é amplamente já discutido esse assunto, né, da relação do câncer, do álcool com algumas doenças, entre elas o câncer, mas muita gente fecha os olhos e fala, ah, eu faço uso socialmente de álcool, eu não bebo todo dia, então não deve ter tanta coisa a ver. Essa questão ainda é um problema, fazer as pessoas entenderem que isso pode ser mais sério do que se imagina?
Sim, então antes até se imaginava que teria uma dose ok de álcool, uma dose segura, que era até uma dose de álcool por dia para a mulher e duas doses de álcool para os homens. Então, a mulher é mais sensível ao álcool. Mas esse estudo traz à tona que qualquer dosagem de álcool já é prejudicial. E aí fica, então, claro que, antes do que nós falamos, pode até beber um pouquinho, beber socialmente, que não faria mal do ponto de vista oncológico, mas esse estudo é categórico e fala que qualquer dose de álcool é tóxica, então não existe mais dose de álcool segura. E olha que interessante, na população americana, que foi o alvo desse estudo, lá nós temos cerca de 75% da população que consome álcool. Dessas pessoas, apenas 45% têm a ideia que álcool pode ter uma relação com câncer. Vamos fazer um paralelo com o tabagismo. Todo mundo que fuma já tem um entendimento praticamente que o tabagismo se relaciona a câncer. No álcool não é bem assim. Então, culturalmente ainda, nós não temos esse entendimento da população em geral que o álcool se correlaciona também com câncer. Daí a importância deste novo alerta, das sociedades médicas, junto com os veículos de imprensa, a fim de alertar, de trazer a consciência que qualquer dosagem de álcool, qualquer ingesta de álcool é deletéria, prejudicial para o corpo, não tem mais uma dosagem segura.
O senhor mencionou, né, entre as mulheres, o câncer de mama representa quase 60%, aproximadamente 60% das mortes relacionadas ali ao álcool, e entre os homens tem também a questão do câncer de fígado, que responde por 33% das mortes, câncer colorretal, que contribui com 21% também a mais de chances. Quais são os alertas que se fazem, então, né? Porque muita gente não enxerga essa relação direta. Mas quais são os danos que o álcool vai causando no nosso organismo, mesmo nessas doses pequenas, né, digamos assim, que vão contribuindo para que o câncer possa surgir? Tem alteração hormonal, tem outros fatores? Explica melhor isso para a gente, doutor.
Vamos lá, então vamos ter o efeito direto do álcool no contato com a região por onde passa. O álcool em contato com a boca, garganta e esôfago, ele já vai lesando diretamente. E aí vamos ter os metabólitos do álcool, que é o acetaldeído, uma substância tóxica que tem a capacidade de lesar o DNA. Soma-se a isso, o álcool vai produzir radicais livres, que são pequenas substâncias que também lesam o DNA. E nas mulheres, este álcool, ele aumenta os níveis de estrógeno. Daí essa relação com o câncer de mama. Câncer de mama é estrógeno dependente. O álcool, ele aumenta a produção de estrógeno pelo ovário e pela gordura. A gordura que nós temos no nosso corpo, ela também é um fator de produção de estrógeno. Então, mulheres gordas têm mais estrógeno que mulheres magras. Associado com isso, o álcool também leva a um aumento de peso. O álcool tem muita caloria. O álcool produz, na sua ingesta, um aumento do peso. Então, somando-se a isso, esses vários fatores, a gente entende que o contato direto do álcool, junto com as substâncias produzidas pelo álcool, vão elevar este risco por mutação do DNA ou por aumento hormonal nas mulheres.
Nós temos, doutor, outros fatores que aumentam o risco de câncer já bem combatidos, digamos assim, entre eles o uso de cigarro, né? A gente tem ali nas embalagens, há toda uma campanha que foi feita nas últimas décadas para diminuir o consumo, porém a gente não vê o mesmo acontecendo, pelo menos não com o mesmo impacto e com a mesma força, no uso do álcool, por exemplo, que é uma droga lícita e muito consumida entre todas as faixas etárias, em ambos os sexos também. Porém, há algumas medidas que, inclusive, as autoridades de saúde, os pesquisadores, vêm sugerindo para combater esses riscos associados ao álcool, né? Então, colocar na própria embalagem, como é feito no cigarro, esses alertas mais explícitos sobre o risco de câncer, fazer campanhas mais massivas para ampliar o conhecimento sobre os perigos do álcool, reavaliar as diretrizes atuais que definem esse consumo seguro, o que, que é uma dose segura de consumo de álcool periódico. Na sua visão, doutor, o que é mais urgente e importante e por que, que isso ainda não é feito?
Na realidade, porque antes, até a própria medicina entendia que existia um certo limiar de tolerabilidade que era ok para ingesta de álcool, mas a partir desse estudo fica definido que qualquer dose de álcool é ruim. Então, antes tinha-se essa permissividade. Agora, com essa mudança de paradigma, esse estudo científico, ele traz essa mudança de modelo, de paradigma, no qual, a partir de agora, sim, despertou esse alerta que qualquer dosagem de álcool é ruim. Então, a partir de agora, as autoridades competentes, o sistema de saúde, deverá tomar medidas, como já tem em alguns outros países do mundo. Alguns países já tinham esse entendimento, mas a maioria dos países do mundo não tinha esse entendimento, mas a partir de agora deve-se começar a ficar mais frequente um alerta nas propagandas de bebidas alcoólicas, cerveja, por exemplo, nas propagandas de vinho veiculadas nos meios de comunicação, bem como nos rótulos das embalagens, este alerta é que álcool em qualquer quantidade, ele é potencialmente cancerígeno, né? Mas como você falou também, o álcool é mais um fator. A gente tem que olhar a vida e o consumo como de um amplo aspecto. Então, para isso, a gente vai ter que entender também que alimentos ultraprocessados também é fator de risco. Consumir biscoitos e alimentos hiper ricos em açúcar também são cancerígenos, né? salsichas, mortadelas, presuntos, peito de peru light, por exemplo, que as pessoas acham que é saudável, tudo isso tem grande quantidade de nitritos e nitratos. Então, quando nós vamos entender os fatores de risco, a gente entende que é multifatorial. O álcool é mais um fator, e é um fator importante nesta linhagem carcinogênica, que é o termo técnico que nós falamos. O álcool, ele causa câncer. Então, a partir daí, a gente vai ter que trabalhar com as autoridades competentes a fim de mudar a rotulagem dessas bebidas, a fim de destacar, e naturalmente, campanhas de conscientização através das sociedades médicas, através dos canais de comunicação, a fim de trazer este entendimento. Como eu falei anteriormente, só 45% dos americanos entendem que algo tem a ver com câncer. Aqui, talvez na nossa população, seja até menor ainda esse entendimento. Então, a partir deste estudo, campanhas devem se intensificar a fim de associar consumo de álcool com o risco de desenvolver câncer.
É isso, essa conscientização ela precisa ser feita, essa informação precisa chegar, né? A gente busca isso também aqui com o CBN Saúde, com as nossas entrevistas, falando sobre estilo de vida, né, doutor? Como o senhor bem colocou, não é um fator só, são vários os fatores associados, e quanto melhor a gente cuidar da nossa saúde, né? Evitar hábitos nocivos, nos alimentar melhor, enfim, o que a gente puder fazer para evitar o que está ao nosso alcance, com certeza já vai ajudar muito a diminuir os casos, principalmente os casos mais graves, e muitas mortes podem ser evitadas também, né, doutor?
Exatamente. Como você falou na introdução, 20 mil mortes por ano são estimadas nos Estados Unidos, pontualmente ligada ao hábito de beber. Isso no mundo certamente vai trazer múltiplos de 300, 400 mil mortes diretamente relacionadas ao álcool. Então, nessa perspectiva, a gente precisa ser proativo para gerenciar nossos fatores de risco. Então, temos que proibir ou bloquear, não, certamente tudo é uma sabedoria. É beber em menor quantidade, tendo a consciência que aquilo pode estar aumentando o seu risco de câncer. Mas, como eu falei anteriormente, também temos que entender que a alimentação em ultraprocessados é deletéria, tabagismo é ruim, e o que é bom? Praticar atividade física, ter uma alimentação saudável e evitar realmente esses alimentos que aumentam o risco de lesão também no nosso DNA. Então, essa é a chave, é o bom equilíbrio, é o bom gerenciamento da vida, é o bom gerenciamento dos hábitos. Nossos hábitos muito influenciam no nosso risco de várias doenças. Então, fica aí o alerta à população para entender que álcool gera câncer, causa câncer.
Doutor, obrigada pela sua participação aqui com a gente essa manhã.
Foi um prazer imensurável, um forte abraço a todos.
Nós conversamos com o Dr. Wesley Pereira Andrade, que é PhD em Oncologia, falando sobre esse estudo recente, então, que aponta o álcool como vilão para o surgimento do câncer. Se você quer ouvir novamente essa entrevista, ficou com alguma dúvida, perdeu um trecho, quer dividir essa informação com alguém, ela vai ficar na íntegra no nosso site, cbnmaringá.com.br, e também no nosso canal no YouTube.